Capítulo 31. A Ilha Barnabé. A história da Ilha Barnabé está intimamente entrelaçada com os primórdios do setor de combustíveis no Brasil, um capítulo que se iniciou na década de 1910 com a chegada das primeiras distribuidoras internacionais, como a Standard Oil, mais tarde renomeada como Esso, que se destacou por seu pioneirismo, estabelecendo as bases para a expansão subsequente do mercado no país. Diante da necessidade de criar uma via de acesso ao estado de São Paulo, o Porto de Santos surgiu como um caminho estratégico vital. Previsivelmente, a Companhia Docas do Porto de Santos, reconhecendo o potencial do emergente mercado, aproveitou a oportunidade para iniciar a construção de infraestrutura dedicada ao armazenamento do óleo combustível. O bairro da Lemoa foi o primeiro escolhido para tal empreendimento, onde, em 1915, uma extensa operação de aterramento possibilitou a instalação de dois tanques, cada um com capacidade de armazenar até 8 mil toneladas de óleo, um investimento de 597 contos de réis, 29,8 milhões de reais em 2024. A expansão continuou em 1923, com a construção de outros dois tanques, aumentando a capacidade de armazenamento do Porto de Santos e transformando a Lemoa num depósito de combustível de grande relevância. Contudo, tal desenvolvimento suscitou inquietações na população local, que passou a ficar preocupada diante dos riscos que a armazenagem de grandes volumes de combustível poderia representar para a segurança da cidade. Olhando para o outro lado do lagamar. Mesmo enfrentando ceticismo e preocupações por parte da população, a Companhia Docas reconheceu a crescente demanda por infraestrutura adequada para o armazenamento de combustíveis líquidos, uma necessidade impulsionada pelo aumento do consumo em São Paulo. Além disso, havia urgência em acomodar materiais explosivos, usados em minas e pedreiras, e substâncias corrosivas, empregadas na produção de solventes e uma ampla gama de produtos químicos. A expansão das instalações de tanques e armazéns era vista como essencial para suportar o desenvolvimento e a eficiência operacional do porto, garantindo assim seu papel no progresso econômico e industrial da região. Foi nesse contexto que os diretores da Companhia Docas voltaram seu olhar para além do lagamar, encontrando na Ilha Barnabé a solução ideal para suas necessidades expansivas. A ilha, que no período colonial pertenceu a Brás Cubas, o fundador de Santos, e era conhecida como Ilha dos Padres no século XVIII, passava por um momento de transição. Originalmente utilizada por chácaras e pelo jovem clube náutico da cidade, o Vasco da Gama, estabelecido pela colônia portuguesa em 1911, a ilha abrigava a garagem náutica do Grêmio, bem como arquibancadas para as regatas que aconteciam no Valongo. A pressão exercida pela Companhia Docas junto à municipalidade e ao governo estadual para encerrar os torneios e treinos de remo naquela área já indicava um movimento em direção à mudança, regularizando a ocupação. Em 1924, a Companhia Docas de Santos apresentou um ambicioso plano de expansão para o porto. A proposta, entretanto, exigia uma revisão e ajustes relacionados à amortização do capital já investido nas obras anteriores. A complexidade das negociações levou a um intervalo até que o ministro da Aviação e Obras Públicas da época, Francisco de Sá, autorizou a continuação do projeto. Ele instruiu a Inspetoria Federal dos Portos a convidar a Companhia Docas para elaborar estudos detalhados, projetos e orçamentos das obras propostas, e que o governo pudesse realizar uma avaliação apropriada. O aval para dar prosseguimento ao projeto veio com a publicação do Decreto nº 17.457, em 6 de outubro de 1926, oficializado no Diário Oficial em 19 de novembro do mesmo ano. O decreto aprovou formalmente a expansão do porto para os lados da Ilha Barnabé e na direção da Ponta da Praia. Para documentar e justificar a expansão, foi preparado um Plano Geral de Desenvolvimento do Porto, posteriormente enviado ao governo e publicado no relatório da diretoria da Companhia Docas. O documento detalhava cada uma das obras propostas, incluindo especificações técnicas e justificativas para sua realização, fornecendo um registro abrangente e detalhado do planejamento e da visão por trás do projeto de expansão do Porto de Santos. Dentro do plano geral, especificamente no item número 18, havia detalhes significativos sobre a Ilha Barnabé, destacando que o local oferecia espaço amplo para acomodação e instalação de múltiplos tanques de armazenamento. É importante ressaltar que o documento assegurava não haver obstáculos técnicos relacionados à instalação de canalizações e sistemas de bombeamento necessários para o manuseio da gasolina a granel, em conformidade com as autorizações governamentais previamente concedidas. A menção no plano deixava claro que a Ilha Barnabé já estava predestinada a se tornar um ponto central para as operações envolvendo substâncias inflamáveis. As primeiras obras e a aquisição da ilha. Antes da aquisição efetiva da Ilha Barnabé, o plano de obras delineava uma série de melhorias e instalações significativas para otimizar o manuseio e armazenamento de combustíveis e outros materiais. O plano incluía a construção de um cais de 300 metros, complementado por aterro e enrocamento de proteção para fortalecer a infraestrutura portuária contra erosão e outros impactos ambientais. A proposta previa também a instalação de 5 tanques dedicados à armazenagem de gasolina a granel, equipados com canalizações e bombas adequadas para a movimentação eficiente do combustível. Além disso, estavam planejados 2 armazéns internos situados em frente ao cais, projetados especificamente para o armazenamento seguro de gasolina e querosene em cascos, minimizando assim o risco de contaminação ou vazamentos. Para materiais de natureza mais delicada e perigosa, o plano incluía um local destinado ao armazenamento de substâncias corrosivas e outro, subdividido em pequenas células, para armazenar explosivos, garantindo a segurança e o cumprimento das regulamentações vigentes. Além dessas estruturas físicas, o plano contemplava a utilização de ferry boats para o transporte de materiais através do canal, visando uma logística segura na movimentação de produtos entre diferentes pontos do porto. A Companhia Docas de Santos já havia enviado em 3 de março de 1926, um requerimento ao Ministério da Aviação e Obras Públicas solicitando autorização para adquirir a Ilha Barnabé. A resposta do ministro veio prontamente, com o aviso número 6, datado de 8 de março, e a aprovação foi publicada no Diário Oficial no dia seguinte. Comprando mais pedaços da ilha. Ainda seguindo os planos de expansão, a Companhia Docas apresentou uma proposta à Prefeitura de Santos, oferecendo um terreno de sua propriedade, localizado entre as ruas Rangel Pestana e Francisco Manuel, com área de 22.270 metros quadrados, em troca de uma fração da Ilha Barnabé que pertencia ao município. A proposta foi bem recebida e aprovada tanto pela Comissão de Justiça e Poderes quanto pela Comissão de Finanças da Câmara Municipal, que oficializou a permuta. Nesta altura, o Clube de Regatas Vasco da Gama foi indenizado pela Companhia Docas por conta da perda das benfeitorias que a agremiação havia feito na ilha. Com o dinheiro, os cruzmaltinos compraram um grande terreno na ponta da praia, onde recomeçaram sua gloriosa história. Após concretizar a aquisição da Ilha Barnabé, a Companhia Docas de Santos deu início a uma série de estudos destinados ao planejamento estratégico do cais, armazéns e tanques naquele local, essenciais para a operacionalização do espaço. Com um cuidado meticuloso, a companhia delineou os projetos e orçamentos necessários para as obras previstas, estabelecendo as bases para transformar a Ilha Barnabé num núcleo essencial das atividades portuárias e logísticas. Para materializar a transformação da Ilha Barnabé em um ponto focal das operações portuárias e logísticas, a Companhia Docas de Santos contratou a empresa Christiane Nielsen, reconhecida por sua expertise em engenharia e construção. A empresa deu início a um conjunto de obras estratégicas, começando com a construção de um trecho de 300 metros de cais, para dar apoio às operações de carga e descarga. Paralelamente, foram iniciadas as obras para as fundações dos tanques de gasolina, uma etapa crítica do projeto, com o material metálico necessário para a construção dos tanques já a caminho, garantindo a continuidade e a eficiência do cronograma de obras. A infraestrutura temporária também recebeu atenção, com a construção de armazéns externos isolados destinados ao armazenamento provisório de gasolina e querosene em caixas. Além disso, a infraestrutura de transporte interno da ilha foi reforçada com a conclusão de uma das pontes destinadas ao serviço de ferry boat, enquanto outra estava em processo de construção. Essas pontes eram importantes para facilitar o transporte de cargas e pessoal entre a ilha e outras partes do porto. Em fevereiro de 1927 foram instalados os cabos do telégrafo, estabelecendo a comunicação entre a Ilha Barnabé e a cidade de Santos. Também estava programada a chegada de nova aparelhagem com 36 guindastes modernos, de rápida ação, com altura de elevação da carga e raio para serviço em grandes transatlânticos, cuja altura já ultrapassava os antigos equipamentos. Visita do presidente do Estado de São Paulo. Durante sua visita a Santos em agosto de 1927, Júlio Prestes, então presidente do Estado de São Paulo, foi convidado pela Companhia Docas a conhecer de perto as obras de engenharia em andamento na Ilha Barnabé. Estas obras faziam parte do ambicioso projeto de construção de depósitos para inflamáveis, destacando-se pela sua importância estratégica e técnica. A construção dos depósitos. Em maio de 1928, a CIA Docas destacava o progresso de suas obras na Ilha Barnabé. A primeira estrutura a chamar a atenção era um cais de 30 metros de extensão e 10 de profundidade, uma construção robusta de cimento armado erguida sobre um terreno anteriormente submerso nas águas do canal. Em apenas 13 meses de trabalho contínuo, a Companhia Docas realizou uma proeza técnica ao aterrar uma área de 140 metros, conectando a antiga linha da água ao novo cais. Outros projetos estavam avançando com sucesso, incluindo a conclusão de 3 tanques para o armazenamento de óleo e gasolina. Essa etapa do projeto era aguardada com grande expectativa, uma vez que representaria um enorme aumento na capacidade de armazenamento de combustíveis, tido como estratégico para atender a demanda do setor de transportes e indústria paulista. O projeto. No desenvolvimento do projeto de armazenamento de inflamáveis, a Companhia Docas de Santos demonstrou uma abordagem meticulosa e estratégica, priorizando a segurança e a eficiência. Os tanques destinados ao armazenamento de gasolina foram planejados para serem situados além das montanhas, em uma área voltada para um mangue desabitado, uma decisão que refletia uma consideração cuidadosa dos riscos ambientais e da segurança pública. A inteligência do projeto se estendia ao armazenamento de materiais explosivos, como a dinamite. Para este fim, foram projetados túneis dentro da mesma face do morro, aproveitando a geografia natural, oferecendo assim proteção adicional. Os depósitos subterrâneos, localizados na base da montanha, foram equipados com portas de aço projetadas para, em caso de uma explosão, direcionar a força e os efeitos da detonação em direção ao mangue. Além disso, os tanques de gasolina situados no sopé do morro seriam munidos de dispositivos modernos para a extinção de incêndios específicos para líquidos inflamáveis. Uma vez finalizadas, a infraestrutura incluiu um serviço de ferry boat projetado para o transporte de vagões e veículos, facilitando a movimentação entre a ilha e o continente conforme os navios começaram a utilizar o porto. Inauguração. A inauguração dos novos depósitos de inflamáveis na Ilha Barnabé ocorreu em 5 de fevereiro de 1930, com o patrocínio da Atlantic Refining. O navio-tanque dinamarquês México, carregado com gasolina destinada à Atlantic Refining, teve a honra de inaugurar o novo cais da Ilha Barnabé. O evento contou com a presença de várias autoridades, entre elas Arthur Borges, inspetor do governo federal junto à Companhia Docas de Santos, Oscar Venchen, superintendente-geral da Companhia Docas de Santos e do Rio, e Ismael de Souza, superintendente da Companhia Docas de Santos, além de personalidades locais. Os primeiros tanques a serem concluídos eram de propriedade de importantes companhias petrolíferas atuantes no estado, como a Atlantic Refining, Standard Oil, Tidgás e Anglo-Mexican. Os jornais da época destacaram a inauguração, enfatizando a excelência das obras realizadas. O Praça de Santos, em sua edição de 6 de fevereiro, reportou: essas novas instalações preenchem uma lacuna significativa nos serviços do porto, especialmente no que tange ao isolamento dos depósitos de inflamáveis. As obras na Ilha Barnabé, concluídas em cerca de 2 anos sob a direção exclusiva da equipe da Companhia Docas de Santos, incluíram a construção de diversas dependências, armazéns, tanques, cais, entre outros, proporcionando um serviço racionalizado que permitia a transferência de gasolina dos navios para os depósitos por meio de encanamentos. Cada depósito tinha capacidade para 7 milhões de litros. A gasolina era, então, transferida dos tanques para os navios, que eram acessados por meio de ferry boats ao longo do canal. Porém, apesar dos avanços e das precauções tomadas na construção dos depósitos, a nova infraestrutura na Ilha Barnabé gerou apreensão e incertezas não somente entre os residentes da ilha, mas também entre os habitantes da cidade. O temor de incêndios e explosões de grandes dimensões era palpável. Embora tais desastres não tenham ocorrido, alguns incidentes menores deixaram marcas nos anos subsequentes. Barril de pólvora. Santos conviveu com o temor de uma grande catástrofe vinda da Ilha Barnabé por várias décadas. O lugar ganhou o apelido de Barril de Pólvora. O primeiro grande alarme ocorreu às 21 horas do dia 24 de janeiro de 1951, quando um incêndio violento irrompeu a bordo do navio petroleiro Cerro Gordo, pertencente à frota da Texoil, enquanto estava atracado na Ilha Barnabé, perto dos reservatórios de inflamáveis. A tripulação evacuou o navio rapidamente, recorrendo ao uso de botes, em alguns casos, pulando na água. O navio, com seus porões carregados de uma grande quantidade de óleo, querosene e gasolina de avião, já havia descarregado parte da carga quando o fogo começou. Uma ação determinada da Brigada de Incêndio foi empreendida na tentativa de controlar as chamas e prevenir a propagação do fogo pela ilha. Afortunadamente, o navio estava atracado à ilha por cabos de manilha, que seguravam os cabos de amarração. Quando esses cabos foram consumidos pelo fogo, o navio ficou à deriva, afastando-se criando uma distância segura da ilha, um desfecho que ajudou a evitar uma tragédia maior. Acidentes nos anos 60 e 70. Em 1969, dois incidentes na Ilha Barnabé elevaram o nível de preocupação entre os moradores de Santos. O primeiro aconteceu em 2 de setembro, envolvendo o petroleiro Guaporé. Foi necessário implementar medidas de resfriamento nos tanques que armazenavam combustíveis para evitar uma situação mais grave. Poucos dias após esse episódio, a comunidade enfrentou outro susto. Um incêndio eclodiu em um barracão utilizado para o conserto de pequenas máquinas e equipamentos empregados na movimentação das cargas descarregadas na ilha. Fagulhas provenientes da oficina foram identificadas como a causa do incêndio, que resultou na destruição total do barracão, apesar de sua estrutura majoritariamente de madeira. Felizmente, este segundo acidente não escalou para consequências mais drásticas, graças à pronta resposta da Brigada de Incêndio da ilha. A situação poderia ter se agravado significativamente, considerando a proximidade de um tanque de nafta ao barracão. A nafta, sendo um material altamente inflamável tanto em seu estado líquido quanto gasoso, representava um risco considerável de provocar um desastre de grandes proporções. Em 29 de julho de 1974, um trágico acidente abalou a Ilha Barnabé, e uma explosão em um dos tanques de armazenamento de produto químico em um terminal petroquímico resultou na morte de um operador, ferimentos em outros trabalhadores e no vazamento de 3.150 litros de tolueno para o estuário, provocando sérias consequências ambientais. Apreensão nos anos 1990. Em 10 de outubro de 1991, já sob a administração da Companhia Docas de Santos, CODES, um incidente ocorreu pouco depois das 6 horas e 30 da manhã, quando um raio atingiu um tanque contendo acetato de vinila e acrilonitrila, substâncias altamente inflamáveis e perigosas, usadas respectivamente como componente para tintas e solventes e na fabricação de resinas e fibras acrílicas. O impacto do raio desencadeou um incêndio, gerando uma densa nuvem de fumaça negra visível de diversos pontos da cidade. Esse episódio despertou na população o temor de intoxicação e a preocupação com a possibilidade de que a fumaça, ao entrar em contato com nuvens de chuva, pudesse provocar chuva ácida, uma hipótese que foi rapidamente descartada pelos técnicos no local. No entanto, o risco de um incêndio incontrolável era iminente, considerando que a Ilha Barnabé já contava com 178 reservatórios de diversos produtos químicos naquela época. A eficaz atuação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, da CODES e das empresas localizadas na Ilha Barnabé foi determinante para conter uma situação que poderia ter tido consequências devastadoras. Em 1998, 3 de janeiro, um incêndio irrompeu durante o processo de carregamento de um caminhão com diciclopentadieno, substância altamente inflamável. As chamas foram extintas aproximadamente 1 hora e meia após a ocorrência da primeira explosão, felizmente sem registrar feridos. Contudo, uma porção do produto químico derramado acabou fluindo pelas canaletas de água pluvial em direção ao estuário. Esse vazamento provocou um novo incêndio, desta vez afetando as árvores do manguezal e gerando grandes labaredas. Após o incidente de 1998, vistorias minuciosas foram realizadas tanto nos terminais de derivados de petróleo na Lemoa quanto no complexo da Ilha Barnabé. As inspeções evidenciaram vulnerabilidades significativas no sistema de segurança, atraindo críticas tanto da imprensa quanto da população. As preocupações não se limitavam apenas à segurança das instalações, mas também à eficácia dos equipamentos de emergência disponíveis. Em resposta a essas preocupações, criou-se o Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, iniciado em 1998. Seu objetivo era conduzir estudos de análise de riscos para, a partir dos resultados, definir e implementar melhorias necessárias, medidas essas que deveriam ser adotadas pelas empresas sob a supervisão de órgãos ambientais responsáveis. Dada a gravidade e o potencial risco das ocorrências registradas, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, realizou uma reavaliação das medidas de segurança até então implementadas. Como resultado, propôs novas recomendações para o PGR, visando aprimorar os sistemas de prevenção e segurança já existentes. Essas melhorias abrangeram tanto a capacitação de recursos humanos, através de treinamentos específicos, quanto a atualização e modernização dos equipamentos materiais. Além disso, houve um esforço para melhorar a coordenação entre as empresas envolvidas e órgãos públicos essenciais, como o Corpo de Bombeiros, a CETESB e a Defesa Civil, reforçando o compromisso com a segurança e a prevenção de acidentes no complexo industrial. Hoje, não apenas a prevenção de acidentes e tragédias está na pauta da excelência dos procedimentos portuários, mas também as questões ambientais e de acessibilidade urbana figuram como prioridade dos órgãos responsáveis. Dessa forma, esses temas é que direcionam os estudos e execução de novas obras. E para Ilha Barnabé, os novos contratos de melhoramentos apontaram para esse caminho. DP World, o gigante do Porto de Santos na Ilha Barnabé. Em meio à imensidão do Porto de Santos, na Ilha Barnabé, encontra-se um dos terminais mais impressionantes do Brasil, o DP World. Inaugurado em julho de 2013, este espaço multipropósito rapidamente se tornou um marco de modernidade e eficiência no setor portuário brasileiro. Com um investimento de R$3 bilhões, o DP World transformou a paisagem da margem esquerda do porto e impulsionou a economia local, gerando mais de 2.000 empregos diretos e 5.000 indiretos. A grandiosidade do terminal é visível em seus números. Com uma área total de 845 mil metros quadrados, o terminal possui 1.100 metros de cais e uma capacidade de movimentação anual de 1,4 milhão de TEUs, unidade equivalente a um container de 20 pés e 5,4 milhões de toneladas de celulose. E os planos de expansão não param por aí. Em 2024, a DP World anunciou um novo investimento de R$450 milhões para a modernização e ampliação de suas operações de contêineres. Esse investimento elevará a capacidade total para 1,7 milhão de TEUs, com a possibilidade de atingir 1,9 milhão nos próximos anos. A expansão inclui a ampliação do cais para 1.290 metros e a aquisição de 21 novos equipamentos de última geração. Além de contêineres e celulose, o terminal DP World está diversificando suas operações. Em parceria com a Rumo, a maior concessionária ferroviária do país, a empresa iniciará a construção de um terminal para movimentação de 12,5 milhões de toneladas de grãos e fertilizantes em 2025. Com esta parceria, a DP World se consolidará como principal player multipropósito do Brasil, capaz de operar simultaneamente contêineres, celulose, grãos e fertilizantes.